Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência do Exercício Podcast. Aqui quem fala com vocês é o Luiz Gonzaga e
o Igor Surya.
E hoje a gente vai falar sobre recomendações nuas e cruas sobre como prescrever treinos baseados em ciência para diferentes objetivos. Nós vamos começar aqui uma sequência de 3 episódios para poder exemplificar para vocês as recomendações do Colégio Americano a respeito de treinamento físico, musculação.
Nesse ano agora, a gente está fazendo aqui uns 10 anos desse posicionamento. Acho que até em breve deve sair outro posicionamento, mas por enquanto é o que a gente tem. Então até para a gente poder avançar um pouco nas discussões dos próximos artigos e para poder criticar depois ou para poder usar também, a gente tem que conhecer. E a gente vai pegar esse posicionamento de 2009 do American College sobre modelos de progressão no treinamento resistido, no treinamento com peso, né, treinamento de força, para adultos saudáveis e dividir em 3 blocos. No primeiro bloco, que é o de hoje, a gente vai falar sobre força. O que ele coloca aqui de modelo, de protocolo para treinamento de força. No segundo episódio, a gente vai falar sobre hipertrofia, né? Sobre ganho de massa magra, com tudo que ele traz sobre isso. E no último episódio, a gente vai falar sobre resistência muscular localizada e potência também.
Nesse episódio, nós buscamos falar sobre as recomendações sem buscar explicar demais. Queremos que elas sejam um documento de áudio, de fácil acesso, para quando você quiser escutar, e simplesmente relembrar os principais pontos para ter uma prescrição mais assertiva ali dos seus treinos, dos seus alunos no dia a dia.
E também a gente está disponível para conversar mais nas redes sociais, ou então até aqui mesmo, a depender do aplicativo que você usa para escutar esse podcast, através dos comentários e mensagens diretas lá no Instagram também, ok? Posicionamento, ele começa fazendo uma introduçãozinha aqui. Eu gostaria de destacar que ele coloca que é praticamente impossível você manter a melhora de qualquer uma dessas características aí, dessas qualidades aí que eu falei, no mesmo ritmo, né? Normalmente você começa um pouco mais, um iniciante tem uma melhora muito grande, mas você não consegue manter aquela mesma taxa durante 6 meses ou mais, né? Só que, apesar de você não conseguir fazer isso, você consegue manipular algumas variáveis ou várias variáveis para que continue havendo melhora independente do tempo de treino que a pessoa já tem, tempo de experiência de treino, né? E para isso, você teria que usar alguns princípios aqui, que é o princípio da sobrecarga, que coloca que o estresse que você aplica no seu aluno, no seu próprio corpo aí, ele deve ser progressivamente modificado no sentido de aumentar esse estresse, né, conforme o corpo vai adaptando, ok? O segundo princípio coloca que deve ser específico, o treino tem que ser específico para o objetivo do seu aluno, seja nos ângulos daquele movimento, seja na velocidade daquele movimento, né, em que ângulo aquela articulação e velocidade tem que trabalhar para a atividade-alvo, né? Um treinamento de membros inferiores de um jogador de futebol deveria ser bem diferente do treinamento de membros inferiores de um nadador, por exemplo. Já o terceiro aqui seria o da variação, que tem a ver com a periodização. Todas essas variáveis que compõem o treinamento, que a gente vai ser até assunto de um próximo podcast, umas 18 variáveis aí, né? Todas essas variáveis têm que ser organizadas em um plano, né? Planificado. A gente costuma dar o nome de periodização. Melhorando isso aqui, seria quando você coloca de forma organizada, seja no primeiro momento com um volume maior e vai caindo o volume, aumentando a intensidade, buscando um pico de desempenho, que seria a periodização clássica, costuma ter um efeito melhor do que quando você deixa o treino correr solto do mesmo jeito ao longo do tempo, certo? A ondulatória, ela é um pouquinho mais complexa e, quem sabe, mais pra frente a gente faz um episódio só sobre periodização.
Começando a falar aí sobre as diretrizes, né, para melhora da força muscular, vamos começar a falar sobre as ações musculares. O Colégio Americano, ele define que iniciantes, intermediários e avançados, eles devem realizar ações musculares excêntricas, concêntricas e isométricas. Para poder ficar fácil de entender as contrações, vamos pensar no movimento de flexão de cotovelos, uma rosca bíceps, partindo do ponto que o braço está totalmente estendido. Vamos começar aí. Ao iniciar o movimento, nós estamos fazendo uma ação concêntrica da musculatura até deixar o braço totalmente flexionado. No momento em que você para uma contração e segura essa contração, nós podemos definir isso como uma ação isométrica. E no momento em que você vai freando o movimento e deixando a sobrecarga vencer a ação muscular, isso é uma ação muscular excêntrica, caracterizado como uma contração muscular. Isso é um nível de evidência A, de acordo com o Colégio Americano, onde eles definem um nível de A, B, C, D para a credibilidade que eles têm de evidência naquele ponto. Com relação à sobrecarga, o Colégio Americano define que para iniciantes intermediários é interessante treinar com intensidade entre 60% e 70% de 1 RM, que é uma repetição máxima, que fica ali entre 8 e 12 repetições. Para avançados, é interessante variar entre 80% e 100% de 1 RM, também sendo um nível de evidência A. E considerando aí o valor de 1 RM, para poder falar sobre a progressão dessa sobrecarga, né, o Colégio Americano ele define que é necessário aumentar de 2 a 10% para grupos menores e maiores, respectivamente. Quando o indivíduo conseguir, durante 2 treinos consecutivos, realizar 1 a 2 repetições a mais do que você, treinador, definiu, ele já propõe esse aumento de carga aí para esses determinados músculos. Lembrando que isso é um nível de evidência B.
Esse é um ponto que a gente sofre bem para explicar para o aluno, às vezes, até para a gente mesmo, a depender. Então, quando está definido lá o número de repetições, principalmente quando se trata de força, a gente está falando de força máxima aqui, né? É muito importante que você chegue nesse valor de repetições máximas, onde você para, não porque está lá escrito no treino que é para fazer 8 repetições, você faz 8. Você para no 8, mas você tenta fazer a 9 e não consegue, logo foram 8 repetições. Então, você tem que instruir o aluno a cada treino, ele buscar fazer mais do que está lá escrito no papel, e que a meta é que o peso só permita, o peso, a velocidade, todas as outras variáveis que você colocou lá, permitam que ele só consiga fazer naquela faixa ali de 8 a 12 repetições, no caso de iniciantes intermediários, que nesse caso aqui o iniciante seria o sujeito que nunca treinou, né? E o intermediário que treina até 6 meses, tá ok? De treino assim direitinho, a partir de 6 meses de treino regular, ele já seria considerado intermediário nesse posicionamento. Já o avançado seria o cara que já treina há 1 ano ali, ininterrupto, bem certinho. Agora, falar sobre o volume, a quantidade, né, de séries, etc. O iniciante, nesse posicionamento, é defendido que ele treine 2 a 3 séries por exercício, com nível de evidência A, não precisa passar disso com ele, para força. Já os intermediários, os avançados, o pessoal aí com mais de 6 meses de treino mais sério, deveria utilizar múltiplas séries, variando aí sistematicamente o volume e a intensidade, priorizando um maior volume nos músculos, um maior volume de exercício, a maior quantidade de exercícios e séries naqueles músculos que você quer aumentar a força ou nos movimentos que você quer aumentar a força muscular. Isso que ele coloca de variação sistemática, a gente pode colocar com uma própria periodização, ok? Interessante que seja periodizado para intermediários e avançados. Já a seleção dos exercícios, os exercícios deveriam ser uni ou bilaterais, mono ou multiarticulares também devem ser incluídos no treinamento e deveriam ser enfatizados os exercícios multiarticulares em detrimento dos demais. Porque é o que vai dar mais resultado, com base em vários artigos, são os multiarticulares, com nível de evidência A.
Agora, com relação ao tipo de exercício, o Colégio Americano define que iniciantes é recomendado os exercícios livres e em máquinas no treino. Esse é um nível de evidência A, logicamente, eu acho que é um momento em que você vai ter um ganho de coordenação, então é interessante mesclar máquina e exercício livre.
Lembrando que é nosso papel ensinar o aluno a fazer o exercício, né, com peso livre, no primeiro momento até com a carga muito reduzida. A gente vê muito professor de educação física deixando de ensinar o aluno a agachar ou qualquer outro movimento que ele tenha perdido ao longo do tempo, com medo de lesionar, etc. Então, buscar não privar o aluno da experiência e do aprendizado de movimentos com exercícios livres, que lá na frente, né, é o que vai dar um maior resultado para ele, né?
São esses os exercícios que ele mais vai precisar para o resto da vida.
Até para atleta também, né?
Para o atleta, por aí vai. Mas continuando, em indivíduos avançados, ele pede para enfatizar o uso de pesos livres. Máquinas somente como um complemento do treinamento de força, mas esse é um nível de evidência C. Para os iniciantes, foi um nível de evidência A. A ordem do exercício também é algo que o Colégio Americano cita para treinar em dias alternados, membros superiores e inferiores, ou intercalar exercícios de membros superiores com membros inferiores, ou agonistas com antagonistas. A ideia é que inicie com músculos grandes antes dos pequenos, multiarticulares antes dos monoarticulares, e exercícios de alta intensidade antes dos exercícios de baixa intensidade. Isso é algo que está sendo bastante discutido aí depois de 2009, tanto que o nível de evidência que ele deu foi C.
Trazendo aqui para nomes mais comuns, esse treinar em dias alternados, membros superiores e membros inferiores, seria fazer uma divisão AB com membros superiores no dia e membros inferiores no outro. Aí, se for no mesmo dia, intercalar o superior com o inferior seria como se fosse um alternado por segmento, para possibilitar você expressar o máximo de força quando você muda de um exercício para o outro. Se você fizer dois para membro superior na sequência, provavelmente você não vai conseguir expressar a força máxima, um treinamento neural, um treinamento tensional de qualidade. E já o agonista com antagonista para força, já tem artigos que mostram que não é tão interessante. Para hipertrofia é bem interessante, inclusive. Agora, para força, fazer agonista com antagonista, alguém vai sair prejudicado aí.
Tem aí o efeito de co-contração, N coisas que podem afetar, né? Continuando, para período de repouso, o Colégio Americano defende que a ideia é que seja de 2 a 3 minutos para exercícios centrais. Centrais ele define como exercícios multiarticulares, leg press, supino, agachamento. E para exercícios complementares, um descanso de 1 a 2 minutos já é o suficiente. Sendo que, respectivamente, o nível de evidência é B e C.
Lembrar que força máxima, você quer um máximo de qualidade, né? 2 a 3 minutos você recupera uns 90% do que você gastou, né? Se você consultar lá o Macardo, o livro de fisiologia. Então, perde um pouquinho de qualidade, mas mantém um nível bom. Já nos menores ali, né, você não consegue uma intensidade tão alta quanto nos multiarticulares, 1 a 2 minutos seria o suficiente mesmo. Agora, sobre a velocidade de execução. Para destreinados, o sujeito que está começando ali, interessante seria uma velocidade lenta a moderada, até para ele aprender, né, o movimento tudo, com nível de evidência A. O que seria um lento a moderado aqui nesse artigo? Seria como se fosse um ritmo ali de o moderado 1 para 2 segundos, né, entre concêntrica e excêntrica, sem intervalo entre elas, e o lento, acho que de 2 segundos para 2 segundos até 2 para 4 segundos, 2 segundos de concêntrica para 4 de excêntrica, seria uma velocidade lenta. Já nos intermediários, o foco deveria ser mais na velocidade moderada. Esse pessoal aí que treina de 6 a 12 meses, focar mais nessa parte mais moderada de velocidade. Já os indivíduos avançados deveriam variar entre velocidades lentas não intencionais e as rápidas. O que é uma velocidade lenta não intencional no treinamento de força? Presta bastante atenção. É quando você coloca um peso elevado, bem elevado. Para quem está olhando de fora, o sujeito está fazendo devagar porque está devagar, está bem devagar. Você olhando, o cara está treinando lá, está bem devagar. Mas para o sujeito que está treinando, ele está fazendo o mais rápido que ele pode. Só que o mais rápido que ele pode, com a carga tão elevada, é devagar, entendeu? Não é que ele quis fazer devagar, é que não dá para fazer mais rápido do que o que ele está fazendo. Isso é um lento não intencional. Isso é o ideal para o avançado no treinamento de força, certo? Ou uma carga que permita ele fazer uma velocidade mais rápida, sendo que, né, normalmente é feito mais no não intencional mesmo. A velocidade tem que ser relacionada com a magnitude da carga. Ele sempre vai fazer uma velocidade rápida. A vontade do praticante tem que ser de fazer rápido. Se a carga permitir, vai ser rápido para quem assiste. Se a carga não permitir, vai ser lento para quem assiste. Mas ele tem que imprimir uma velocidade muito alta na fase concêntrica, ok? Na hora da volta da fase excêntrica, aí ele pode até controlar um pouco. A frequência aí de treino semanal em iniciantes, no treinamento de força, para quem quer ganhar força muscular, deveria ser 2 a 3 treinos semanais em um programa único, num nível de evidência A. Parece que não há um iniciante melhor se o cara treinar AB, se treinar 5 vezes por semana, comparado com treinar 2 a 3 vezes. no último artigo que eu peguei, a diferença de treinar 2 a 3 vezes para força era nula. A diferença era mais na composição corporal do que na, com 3 vezes sendo melhor para baixar o percentual de gordura do que 2, mas para força dava no mesmo. Já o intermediário, o cara de 6 a 12 meses ali, utilizar 3 a 4 treinos semanais. Se for 3 dias por semana, o programa único é melhor, porque você vai repetir o estímulo 3 vezes. Agora, se o cara consegue treinar 4 treinos por semana, separar em 2 programas. O treino AB lá, que vai fazer 2 estímulos para o mesmo grupo muscular por semana. Lembrando que é naquele, respeitando repetição máxima, respeitando uma velocidade lenta não intencional se o cara for avançado. Então é bem pesado mesmo. Ele vai precisar desses dias de descanso aí, com nível de evidência B. Já os avançados, que é o que vai treinar mais pesado mesmo, né? Pode treinar de 5 a 6 vezes por semana. Provavelmente o corpo dele já permite que ele recupere melhor. E no caso de atletas mesmo, né? De uma modalidade que precisa de mais força mesmo, está na fase de treinar força, e bodybuilder, pode treinar com uma alta frequência de até dois treinos por dia, de 4 a 5 dias por semana. Então, vamos botar que o cara treina 4 dias por semana ou 5, 2 vezes por dia, isso dá 8 a 10 treinos por semana, entendeu? Dá um volume bem alto, certo? De treino. Isso é com nível de evidência C. Se você observar tudo que a gente falou para trás, quando fala de avançado, tem um nível de evidência mais baixo. Por quê? Porque são artigos mais difíceis de fazer. É difícil você pegar um sujeito e manter por um longo tempo, respeitando diversos protocolos de treino, alimentação, etc. Principalmente no caso do avançado. Então, são artigos assim, de uma menor qualidade e quantidade também de artigos, quando a gente procura. Por isso que o nível de evidência cai com o avançado.
Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio para falar sobre as recomendações do American College of Sports Medicine. A gente espera um feedback sincero de vocês. O gato tá até miando aqui atrás, querendo ir embora, já também. Dá um feedback aí, que o próximo episódio vai ser sobre hipertrofia muscular, um assunto que tá todo mundo interessado para saber sobre a prescrição. Vou relembrar aqui nesse finalzinho que tudo que a gente falou hoje foi para treinamento de força máxima, para treinamento de força, para ganho e melhora da força. A gente não entrou no mérito do que é bom para hipertrofia nem nada, então não confundam as coisas e não entrem em discussão à toa, porque tudo aqui foi falado para força muscular.
Obrigado aí pela audiência, entre em contato com a gente pelo Insta lá ou pela sua plataforma de podcasts. Hoje é o dia do Star Wars lá, né? Acho que é um tema legal da força, né?
Fourth.
Que a força esteja com vocês aí, principalmente agora que vocês aprenderam a treinar melhor a sua força. Um grande abraço aí.
Valeu, galera.
Falou, tchau.